Você se sente ou se sentiu tolhido em alguma situação quando você está compondo, está pensando em alguma coisa assim mais autoral, de como que os teus alunos vão receber isso? Existe algum filtro ou não?
Não.
Se divide completamente, assim, acabou a aula, o artista volta aqui. Lógico que o artista está na aula também, mas tem essa divisão, né?
Tem, mas por exemplo, a gente tem agora lá um grupo que está nascendo, chama-se Urutau 21. E a proposta é que a gente componha junto, que os estudantes componham, eu também componho, e tem parcerias, né, com o pessoal da Belas Artes, também tem aparecido, outros músicos. Então tem uma prática composicional viva, nascente ainda ali, né, nesse caso específico desse grupo. A gente teve uma bela estreia recente, estamos partindo para o segundo concerto já. Então esse é um exemplo, né, de prática, na qual, na verdade, eu tento trazer, ao contrário, trazer o pessoal para a minha composição. Mas a minha composição, o que ela é? Ela não é um sistema fechado, né? Ela é compartilhada, né? Ela vai acontecendo. Por exemplo, essa coisa de estar nesse momento da minha vida interessado bastante em improvisação livre tem trazido algumas coisas interessantes. Uma peça que a gente está estudando é uma peça minha, que a gente tem chamado de Game Music, ou música jogo, que é uma peça semi-aberta e tem instruções, né, muitas instruções de caminhos, de ações, mas os conteúdos musicais são fornecidos pelos músicos e cantores em tempo real, assim, improvisadamente. Aí, muitas descobertas são feitas, né, são realizadas ali, se dão no momento do ensaio e geram novas ideias. Então, processo criativo. Eu falei disso no doutorado, o grupo de pesquisa lá da UFPR tem a ver com isso também, com processos criativos, os grupos lá com processos criativos abertos, e a minha vida fora da universidade também tem a ver com isso. Então, eu acho que não tem muito essa fronteira, não, assim, então, essa delimitação. Mas nesse momento, para mim, é importante dizer aqui, é importante que eu tente equilibrar a balança dessa minha identificação muito maior como professor do ensino superior e volte a aparecer por aí, né? É necessário, para mim, eu vejo que seja necessário. Tá tocando mais e tal, esse é o plano, né?
Então comece agora com mais uma canção, por favor.
Vamos lá. As canções aqui são de antes, né? Não são as que têm sido feitas mais recentemente. Bom, do que eu trouxe aqui, restou a sua peça. Na verdade, não é nenhuma canção minha.
Os nervos de aço nas rodas dos automóveis, neurônios em fios de luz, veias e vísceras em PVC, em látex, ouvidos em celotex, olhos em silex, a faca na alma em nós, a faca na alma, vida em xerox, vida em W, arco-íris, sabão. Thank you. orgasmo em sedex, beijo por fax, coito por tele, corpo preso à cruz com durex, vida por pregos presa ao corpo. Feto feito gin-gin, feto feito Taj Mahal, feito mármore, feito pedra que dura. Feito mármore, feto feito gente, feto feito Taj Mahal, feito mármore, feito pedra que dura. Feito mármore.
Eu fiz de um jeito diferente aí, às vezes, né? Tô tocando menos, né, aqui, só um pouquinho, só pra me acompanhar.
Essa música, né?
Eu acho que é uma música de novela.
Consegui até ver uma, pensar no Alessandra Negrini ali, sei lá, na praia. Sonhar é bom, né?
Essa canção, eu sempre gostei muito dela. Ela é daquela época mesmo, né? Lá de trás, do Barroca. Só que a gente não gravou, né? Mas na época dos shows de lançamento daquele CD lá atrás, a gente cantava já essa, na banda da época.
Mas a composição é 97, hein?
É de antes, é.
96, 97.
É de antes. Mas se foi assim que a gente se conheceu, na verdade, por conta dessa música. Eu achei muito, muito especial a força que ela tem, né? E a atualidade dela. Por incrível que pareça, ela já apontava para esse universo da internet, né, vamos dizer, tecnológico, e dessas relações isoladas, né, artificializadas ao mesmo tempo. Tem mais coisa aí, né? Enfim. Mas a gente está vendo isso, foi vendo isso acontecer, né? Cada vez mais. Então, o Durex, neurônios em fios de luz.
Você sente falta da crítica?
Sinto. Acho a crítica necessária. Acho que é uma parte fundamental, complementar da poética. Precisa ter a crítica, é o outro lado. Mas não a crítica mesmo, né? A crítica, eu não queria usar essa palavra fundamentada, mas uma crítica interessada, né? Interessada, porque na crítica tem mais coisas, né? Não é só a obra, mas o que ela representa e a sua atualidade, sua posição no mundo, né? Então tem mais coisas aí. Então, também é um elemento orientador. Porque isso é uma outra coisa importante, né, de se dizer. Às vezes a gente tem, né, essa coisa do politicamente correto, a gente tem, às vezes... Tá, é uma questão de educação. Tudo bem, mas às vezes a gente fica com um pouco de receio de dizer as coisas, quando as coisas não vão muito bem. E tem coisas que não vão muito bem. É difícil a tarefa. Tem uma coisa que a gente diz lá no The Arts, lá no Departamento de Artes, que a gente fala assim: vocês podiam ter escolhido um curso de superior mais fácil, como de medicina, como de engenharia e etc., mas escolheram logo a música, que é uma coisa absurdamente complicada. E aí isso fica um pouco na contramão do senso comum, né? Mas de fato é o mais complicado a gente tá falando sobre a vida, né? Sobre o agora. Então a gente, como é que a gente forma esse pensamento? Então, se eu pego de novo pela superficialidade da coisa, pela fórmula pronta, aí de novo, aí é mais do mesmo, né? Mas isso não leva a gente para lugar algum. Então sim, eu penso que sim.
Você toparia uma pequena brincadeira?
Depende.
Exercitar o lado crítico, eu lanço alguma coisa assim, e você emite alguns pareceres.
Vamos ver se eu for capaz, né? Enfim, se eu souber, né? Se eu puder.
A MPB como um todo.
Mas aí que está, a MPB são muitas coisas. Tem uma coisa meio... é quase como um partido político, né? Assim, a MPB...
essa sigla ficou esquisita, né?
É uma coisa assim, mas tem um pouco disso, né? De durante um período especial, especialmente durante um período, ter essa conexão com uma determinada posição ideológica também, né? Ou um projeto de país, né? Mas o que é a música popular? A gente pega pela sigla ou pega pelo popular, pela popularidade? Nesse caso, aquilo que é mais popular, que tem mais interesse por parte do público, né?
E quando ela foi mais popular, tinha um repertório tão grande que não era para ser popular. Então existe uma contradição.
Mas falando da atualidade, a gente pode colocar todos os movimentos de música do interior do Brasil como música popular? Tem gente que acha que não, como MPB, né? Aí então tem essas divisões, subcategorias que vão surgindo, né, para lá e para cá, e aí restam os pseudo-elitismos também, né? Ah, mas isso daqui é MPB, ou isso daqui tem uma certa literatura, né? Essa sua música aí não tem uma certa literatura. Mas bom, então vamos parar com isso e vamos pensar que somente nisso, então. Bom, um retorno à discussão da coisa pela poesia, né? Aquilo que nos interessa é a poesia. Da nossa leitura do mundo, né? Porque a poesia tem esse poder tão incrível de concentração, né? De intensidade, de explosões, né? Cataclismas, né? Às vezes que acontecem entre uma e outra palavra, coisas surpreendentes, de novo, surpreendente, né? Então, quando a música é levada a sério e não só como um veículo de adquirir alguma coisa ou vender alguma coisa, aí talvez a gente esteja falando, né, trilhando um pouco o caminho mais correto. E aí essa coisa da MPB ou da música popular ou da música impopular ou da música erudita ou da música sei lá, seja o que, cai por terra. Interessa, por exemplo, a comunicabilidade da música popular, mas não me interessa, francamente, a maneira como ela é, uma boa parte dela se manifesta, assim, originalmente e nas suas múltiplas leituras. Me interessa me aproximar e me afastar, porque esse caminho de aproximação e afastamento, nesse caminho eu encontro a minha voz, eu encontro também a poesia. Se não, é só um exercício de repetição ou de bricolagem ou de empilhamento de imaginações. Mas o que é importante dizer, né? O que é importante, por exemplo, ali na sua canção, ali no Durex, que acabei de cantar? O que é importante? O que está sendo dito ali? Importante é uma palavra esquisita, mas tem ali alguma coisa que minimamente difere, né, do resto. Certamente vai ter coisas em comum, mas assim, não é uma canção, essa especialmente, que se coloca ali como mais... tenta empatar com alguma outra, tenta se colocar num... Por mais que você tenha falado da música de novela, talvez melodicamente tal, mas a maneira como as coisas estão sendo ditas ali a coloca num território de maior reflexão. Tem algo a pensar, algo ali nos faz pensar, né? Que é um pouco mais do que dizer a respeito do falar como que foi o baile, ou um pouco mais a respeito de falar sobre como foi o meu relacionamento esse final de semana, que são coisas legais também, mas temos muito disso por aí, né?
Mas mesmo admitindo tudo isso, me parece que as canções, quase todas, elas têm um certo fascínio, assim, que as pessoas muitas vezes se atêm a uma parte dela e elas ficam repetindo só aquele pedaço e o resto parece que não faz parte, né? E talvez muito do sucesso de muitas canções seja em cima disso, porque se você for pegar ali a letra, até a composição, ali a harmonia, tem muitos que fizeram muito sucesso, mas que não seria uma coisa já de antemão para ter feito. Então parece que existe algum milagre no meio do caminho ali que facilita a coisa ou não, né?
Sim.
Partindo da... saindo da sigla, indo para um nome... é um forasteiro também, como você. Ele não é brasileiro, mas faz parte da MPB. Taiguara.
O Taiguara é... envolvido com... com o Elomar, não é isso? Tem esse... o Taiguara traz essa voz aí do eu chego no me perdoe se eu estou confundindo as pessoas, mas eu acho que estou falando certo, né? Me chega pelo Elomar. O Elomar é uma voz diferente. Eu me lembro que a primeira vez que eu estou falando do Elomar para falar do Taiguara e vice-versa. A primeira vez que eu entrei em contato com a música do Elomar foi na antiga biblioteca do Goethe. Eu estava lá buscando uns discos, na época que era, você emprestava LP lá do Goethe para ouvir em casa, e aqui em Curitiba, e tinha um disco do Elomar, uma edição alemã, com os textos do Elomar traduzidos para o alemão e tal. E eu achei aquilo minimamente estranho, né? Aí eu levei para casa também para ouvir, e aí logo entendi por quê, né? O que estava acontecendo ali. Então essa voz, também eu quero te perguntar por que o Taiguara daqui a pouco, mas essa voz, que é a voz ali em torno do Elomar, em torno desse, é um movimento que depois progride mais para cá, mais para lá, no armorial e tudo mais, essas vozes são necessárias. Guardadas as proporções e, enfim, históricas e tudo mais, e culturais e tudo, você vai ter também, por exemplo, uma importância grande também na voz que vem de Minas Gerais, em torno ali do Milton Nascimento, né, e os demais. Então, são vozes do interior do Brasil, vozes diferentes, e que muitas vezes são achatadas pela mídia, né? A gente tem que fugir disso, eu acho. A internet, volto a dizer, da internet, eu acho que é uma maneira de a gente chegar nessas outras vozes. E é engraçado, uma vez eu estava fazendo uma turnê lá no Rio de Janeiro, com um espetáculo aqui que a gente estava levando há uns anos atrás, e a gente foi tocar lá, na Gamboa, lá no espaço do Nanini.